Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 119. Glória cristã. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Paulo aos Coríntios. Desde as tribos selvagens, que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brazonados e inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas, as religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. Comentários sobre a mensagem Glória Cristã. O filme Indiana Jones e o Templo da Perdição, que foi lançado em 1984, foi um filme que deixou saudade e que teve um índice de bilheteria muito grande. Ele foi dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Harrison Ford. E o filme, ele mostra o herói buscando resgatar as pedras de Sankara. E tudo isso fazendo parte de uma fábula referente a uma aldeia. E essa fábula asseverava que essas pedras trariam aqueles que a possuíssem fortuna e glória. Pensando nisso, nós refletimos sobre como muitos de nós erguemos a nossa vida na busca exatamente desses valores, fortuna e glória. E por conta disso, desde os tempos de juventude, nós alimentamos sonhos de fortuna e de posse de coisas materiais, de glória, de reconhecimento e de fama entre as pessoas que nos cercam. Acontece que essas duas coisas, a fortuna e a glória, elas são calcadas nas chagas da humanidade, que são o egoísmo e o orgulho. E ainda que muitas vezes nós possamos sustentar um discurso diferente, a prática demonstra claramente como buscamos de maneira frenética essa promessa que nos traz as pedras de Sankara. E isso porque ser rico, ser famoso, é muito bom de vender. E isso nós vemos diariamente em filmes, em livros, como objetivo de vida. E isso vai povoando o imaginário dos nossos jovens e eles passam a buscar a riqueza e ser famosos, exatamente como aqueles ídolos que eles tanto admiram. Não que nós, adultos, não pensemos assim, mas o que acontece é que o jovem, ele, aquela idade se caracteriza muito pelo ideal de um mundo melhor. Todo jovem sonha num mundo melhor do que aquele que ele está vivendo, porque isso faz parte de uma natureza revolucionária que é inerente ao jovem e que acaba sendo minada exatamente pelos desejos de orgulho e de egoísmo. Mas será que nós podemos viver fora desse jogo? Como podemos viver de uma forma franciscana, sem bens e no ostracismo? Isso é curioso. Mas em momento nenhum o Espiritismo condena os bens materiais, mas sim a nossa relação com esses bens. E da mesma forma, a evidência, ela é vista até como uma prova. O fato de você ser rico, ser famoso, se constitui às vezes prova. A questão é exatamente colocar no centro das nossas existências apenas um objetivo: possuir coisas que as traças roem e de ser algo ou alguém superior, esquecendo que nós somos todos filhos do mesmo Pai. E o crescimento espiritual, ele não se dá pela meditação que nós fazemos sozinhos, mas sim pelas vitórias diante desses valores. Porque é então quando afirmamos o amor como sendo o valor principal que move a nossa vida. Foi Jesus que falou: "Não temais, eu venci o mundo." Vencer o mundo ou vencer no mundo? Então, o que é para nós vencer no mundo? Será que são mansões, carros de luxo, cofres abarrotados de dinheiro? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer periodicamente. Porque vencer o mundo é exatamente aquela porta estreita que nós vamos encontrar nas batalhas diárias para construir o bem na terra, que nós vamos encontrar nas lutas do ideal religioso e de social, e também no combate para diminuirmos a dor de cada irmão nosso. Esse é que é o desafio que é imposto ao cristão. E ele se faz mais complexo à medida que nós não conseguimos enxergá-lo. Então, cabe a nós termos olhos de ver, exatamente para enxergarmos os verdadeiros vencedores e as verdadeiras promessas, para que nós não nos sintamos iludidos ao empregarmos as nossas forças. Ficarmos ainda exasperados no presente e, consequentemente, frustrados no futuro. Porque os bens materiais, eles têm o seu valor, mas exatamente na medida que eles possam contribuir com o nosso engrandecimento espiritual. Porque muitas vezes ficamos empolgados, lutando pela fortuna, pela glória, e nós esquecemos da família, dos sorrisos, das pessoas. Bem, o desafio está colocado. Vivemos em um mundo que valoriza as posses, o ser como ter. Exatamente confrontando a ideia de transformar o ter em ser, em construir o homem de bem, aquele herói que está tão esquecido das nossas fábulas cotidianas atuais. Como conseguir, então, esse desiderato? Como conseguir ter uma vivência menos materialista e mais preocupada nos valores morais. Vamos usar o recurso da prece, porque esse vai ser o meio de nós vencermos esse desafio. Vamos buscar a Jesus e seus inesquecíveis ensinamentos. O que Jesus deixou para nós? Vamos pedir a Ele que Ele nos auxilie a compreender mais, para que nós possamos servir melhor. Porque somente assim, as bênçãos que Ele sempre nos concede vão fluir através de nós, tanto em nosso apoio, como também favorecendo aqueles que compartilharem a nossa existência. Peçamos a Jesus que Ele nos induza à prática do entendimento, para que nós possamos observar aqueles valores que talvez já tenhamos conquistado, não como condição de propriedade nossa, mas sim como um manancial de recursos que compete a nós mobilizar para amparar aqueles, e são tantos, que não conseguiram ainda vantagens que possam felicitar as suas vidas. E pensamos também que o nosso Divino Mestre nos ajude a converter todas as oportunidades de tempo e trabalho com que Ele nos honra através de serviço aos semelhantes, mas especialmente doando-nos a nós mesmos, naquilo que nós sejamos ou naquilo que nós possamos dispor. E tudo isso para sermos hoje melhores do que ontem. Porque somente assim permaneceremos nele, no nosso querido Mestre Jesus, tanto quanto Ele permanece em nós, agora e sempre. Graças a Deus.